Está começando o podcast Papo de Finanças. Aqui vamos falar sobre dinheiro, empreendedorismo, carreira, finanças pessoais e investimentos. E para essa estreia do nosso podcast, vamos falar sobre a vida e os ensinamentos de Napoleão Hill. E para falar sobre ele, temos uma convidada que conhece muito da história e da vida dele. Seja bem-vinda, Cláudia Horn.
Obrigada, André. Prazer estar aqui contigo e vamos fazer uma bela conversa sobre Napoleão Hill.
Cláudia, fala um pouquinho pra gente do que tu faz, qual o teu trabalho e qual a tua relação com Napoleão Hill.
Eu sou instrutora do Mastermind da Fundação Napoleão Hill há 9 anos e trabalho com esse sistema.
Então vamos lá. Pra quem não conhece, nunca ouviu falar, quem foi Napoleão Hill, Cláudia?
Bem, Napoleão Hill nasceu em Wise, Wise County, uma cidade dos Estados Unidos, uma pequena cidade, lá no interior. Para chegar lá, para te ter uma ideia, em 1883 tinha que viajar 160 quilômetros no meio de uma floresta. E ele era um menino bastante diferente. Com 9 anos, ele era um menino revoltado, hiperativo, perdeu a mãe cedo. E ele não tinha muita ideia do que queria, etc. A sorte que ele teve, mesmo passando por esses desafios de perder a mãe, foi que ele teve uma madrasta que viu nele aquela habilidade que as pessoas talvez não tivessem visto, que ele tinha realmente. Com 12 anos de idade, ele já escrevia para um jornal. Com 15, ele já escrevia. Ele tinha um jornal que ele escrevia o que acontecia na cidade, uma cidade pequena. Ele escrevia tudo lá. E o Mountain Report, o nome do jornal. E ele começou a gostar e ele mesmo começou a perceber as qualidades que ele tinha. E ela realmente salvou essa pessoa. E ele se transformou numa grande pessoa. E dali em diante a vida dele se transformou. Com 25 anos de idade, ele já escrevia para o editorial de um jornal, resumindo a história, porque a história é bastante comprida.
Sim, imagina.
Resumindo, aconteceu muitas coisas na vida dele. Ele já era uma pessoa que pensava diferente da época dele. Ele era uma pessoa que estava à frente de muitos. Em 1908, ele foi entrevistar um milionário do aço, o Sr. Andrew, um homem que era um dos maiores milionários e empreendedores da época, porque ele queria entender algo. Por que que as pessoas de sucesso são diferentes das outras? O que que elas têm de diferente? Ele queria entender isso e ele sempre tinha isso em mente. E ele chegou perto desse homem e conseguiu, por causa do jornal, porque ele foi entrevistar ele, e perguntou a ele: o que você faz de diferente para ter os resultados que você tem? E ele disse: eu construí um mastermind. E ele falou: mas como? O que é isso? Eu construí um mastermind, o que quer dizer? Eu não sei tudo do aço, mas eu construí uma grande empresa. Eu formei com essas pessoas uma mente. Essas pessoas reunidas, formei com elas uma aliança de mentes em prol de um objetivo em comum, que era construir essa grande empresa.
Então dá para dizer que o ambiente e as pessoas que tu se relaciona, que tu se envolve, fazem muita diferença na tua carreira, no teu sucesso.
Essa aliança de mentes, relacionamentos, né? E ele construiu essa grande empresa. Napoleão Hill ficou bastante intrigado e decidiu ali fazer uma pesquisa. Eu vou entender, eu vou pesquisar as pessoas de sucesso e entender se elas também são assim, se elas também pensam desse jeito. E ele ficou 20 anos pesquisando pessoas. Ele decidiu que dali em diante ele ia entender se essas pessoas todas que tinham sucesso também eram assim. E ele pesquisou mais de 16 mil pessoas. Selecionou 500 das maiores fortunas da época. Ele disse: eu não pesquisei só pessoas que tiveram sucesso. Eu também pesquisei as que fracassaram. E foram homens e mulheres. E ele pegou as 50 maiores pessoas de sucesso da época, entre elas Thomas Edison, Henry Ford, Firestone, Roosevelt, e percebeu que essas pessoas tinham 17 características comportamentais diferentes da maioria. Não era conhecimento.
Sim.
Era comportamento. Veja bem, isso em 1908.
Sim, mais de 100 anos atrás.
Isso é totalmente à frente. E olha o que a gente fala hoje.
Sim, os mesmos assuntos.
Muito sobre comportamento. E ele lançou um livro em 1928, com essa pesquisa, chamado A Lei do Triunfo. Este livro serviu de base para muitas. Hoje é a fonte que muitos bebem.
Sim,
livro.
Sem dúvida. Inclusive, eu já li, é um livro muito bom.
Um livro que, na época, 1.300 páginas. Esse livro serviu de base até para os treinamentos que ele criou. Em 1938, ele comprou uma fazenda a 100 quilômetros de Nova York e instalou lá a sede de um treinamento que ele desenvolveu. E ele foi conselheiro de vários presidentes americanos, inclusive o próprio Roosevelt.
É mesmo?
Sim. E dizem que ele escreveu vários, isso é verdade, muitos discursos, inclusive.
A gente pode afirmar, Cláudia, que Napoleão Hill, então, pelo que tu tá falando, foi o maior estudioso de sucesso, de dinheiro, de carreira que a gente já teve?
Este livro, A Lei do Triunfo, ele, em 1938, ele escreveu Quem Pensa Enriquece, que é, a gente vai falar mais à frente sobre isso, um dos livros mais vendidos dele. Que é o que Quem Pensa Enriquece, que é um livro que fala sobre dinheiro. Sobre enriquecer.
Sim, sobre dinheiro. Sobre dinheiro.
Sobre dinheiro.
Como ficar rico, como controlar
exatamente.
O dinheiro para não ser controlado.
Exatamente. E é um estudo que ele fez de uma vida. Tanto que toda essa dedicação que ele fez, todo esse tempo que ele dedicou a essa pesquisa, muitas vezes tirou... Ele mesmo diz, nossa, ele fez ela se autossustentar. Ele é um autor, ele virou best-seller, teve muito sucesso, mas também fracassou em algumas vezes. Mas ele provou que funcionou. Ele disse, eu sou a prova viva que esta pesquisa funciona.
Isso também é importante, porque a gente muitas vezes acha que quem chega no sucesso, quem chega no topo, seja o que for sucesso, né? Tem muitas definições distintas de sucesso, mas que não teve tombos, que não teve momentos ruins, momentos de crise ou que a sua empresa quebrou. E ele nos mostra, na verdade, que ele também passou por isso. Só que, ao mesmo tempo, ele entrevistou essas pessoas e ele foi entendendo que, opa, elas têm alguma coisa em comum. Quais comportamentos, quais atitudes que elas têm em comuns que levam elas a esse sucesso.
E tu sabe que antes dele lançar o livro, A Lei do Triunfo, ele deu para várias pessoas de sucesso o livro, para eles lerem antes de lançar o livro. Ele entregou para 4 universidades o livro, para que o livro fosse examinado, para que eles lessem e se tiver qualquer coisa em desacordo, qualquer erro no livro, me avisem, me devolvam o livro. E não, nenhum erro. Todos leram e devolveram o livro antes de ser publicitado. É considerado uma das maiores pesquisas já publicitadas na área de comportamento.
Eu confesso que eu conheci, ouvi falar em Napoleão Hill uns 2 ou 3 anos atrás. E realmente, quando se fala em sucesso, quando se fala em dinheiro, quando se fala na mente mestra, né, o mastermind, é o nome dele que vem à
sim.
tona, né?
Sim.
Inevitavelmente é o nome dele que...
É a fonte onde a maioria bebe hoje. Porque ele foi o precursor que estudou sobre isso. Enquanto se fala em inteligência emocional... Ele já pesquisava isso há muito tempo. Ele sempre foi muito à frente do tempo. Eu, há um, umas semanas atrás conversava com o Jamil Albuquerque, que é o presidente da Fundação Napoleão Hill hoje no Brasil e conselheiro da Fundação Napoleão Hill Internacional. Ele disse, nós estávamos conversando sobre isso e ele disse, Napoleão Hill é um visionário, ele era um visionário. Ele andava sempre à frente de todo mundo.
Literalmente à frente do seu tempo.
Literalmente à frente do seu tempo. O que a gente fala hoje, ele já falava. Outro dia, um dos livros, que é um livro que fala sobre aumentar seu salário, falava sobre seguro de vida, o que, que um profissional do seguro de vida seria. Ele escreveu isso em 1941. Como seria o profissional? Que é o profissional hoje.
Sim.
É uma coisa assim...
maluca, assim, pensar que 60, 70 anos atrás, alguém já falava exatamente o que está acontecendo hoje.
Então, o Mastermind Brasil, nós somos os herdeiros da Fundação Napoleão Hill no Brasil. Nós somos... temos aqui um baita exemplo e a gente tem um respaldo muito forte.
Era essa a pergunta que eu ia te fazer agora. Como se deu essa relação da Fundação Napoleão Hill Internacional, né, digamos assim, com o Mastermind no Brasil? Quando começou esse movimento? Foi o Jamil, né, o precursor? Como se deu isso que hoje o Mastermind aí muito se ouve falar, né, sobre você, sobre a empresa?
O Jamil Albuquerque, que é o nosso diretor-presidente da Fundação no Brasil, tem sede em Ribeirão Preto há mais de 20 anos. Nós temos uma marca registrada, temos mais de 20 franquias espalhadas pelo Brasil. Nós temos uma sede no Rio Grande do Sul, na cidade de Lajeado. Nosso diretor regional no Rio Grande do Sul é o Gustavo Bozetti. E nós temos vários instrutores autônomos. Eu sou instrutora em Porto Alegre, mas temos vários espalhados pelo Rio Grande do Sul. Então, nossa sede no Brasil, no Brasil é o Jamil que coordena aqui, né, no Brasil. E ele é conselheiro da Fundação nos Estados Unidos também. Ele representa a Fundação que, quando Napoleão Hill morreu na década de 70... em 8 de novembro de 1970, foi criada uma fundação, que até hoje tem, e tem um conselho, Mil Jamil Albuquerque, é o único brasileiro que está na fundação.
O Jamil não gravou um podcast com o Primo Rico um tempo atrás, falando sobre Napoleão Hill?
Sim, gravou um podcast falando sobre o Mais Esperto Que o Diabo também. Uhum. Foi muito bom, inclusive tá aí para quem quiser olhar. E, inclusive, ele tem também no YouTube, ele tem um vídeo com os originais do livro Mais Esperto Que o Diabo na mão.
É mesmo.
Gravado lá em Wise. O livro original.
E não sei se tu vai lembrar que a gente conversou para gravar esse podcast aqui. Sim. Antes daquele podcast do Primo Rico com o Jamil e ao ar. Uhum. Deve se lembrar,
uma
né?
Uma semana antes
a gente tem que gravar um podcast, Cláudia, e o primeiro vamos fazer sobre Napoleão Hill. Aí deu uma semana depois.
Sim, eles gravaram.
O Thiago Nigro gravou com o Jamil. Nós estamos aqui também hoje falando sobre isso, até porque assuntos interessantes e pessoas que tem algo para nos ensinar, nunca é demais falar.
Nunca.
E agora, Cláudia, falando de livros, tu citaste alguns deles antes, mas para quem não conhece até então Napoleão Hill, para quem, né, não viu nenhum livro dele, qual o livro mais vendido dele, o mais famoso? Eu também sei que tem um livro bem polêmico, né, que ele lançou. Fala um pouquinho pra gente das obras de Napoleão Hill.
Pois a editora Citadel, que é a nossa parceira, e cuida dos livros, né, da publicação dos livros de Napoleão Hill, e já está em 165 países, com 36 títulos lançados, com mais de 120 milhões de cópias vendidas ao redor do mundo, com um método licenciado em 52 países, presente em todos os continentes, né? O livro mais vendido de Napoleão Hill é Quem Pensa Enriquece, que é um livro incrível que fala sobre dinheiro, né? Sobre enriquecer. E Napoleon Hill, ele era insistente nessa parte de dizer que ele falava sobre isso. Muitas vezes eles queriam que o livro tivesse outra conotação, né? De, ah, não. Que
é dinheiro, é dinheiro.
É dinheiro. E exatamente para isso. Não só dinheiro, mas que tu podia usar ele para conseguir qualquer coisa que tu quisesse, se tu aplicasse a técnica que o livro tinha. E é interessante que na página 356 do livro tem os 50...
Peraí um pouquinho. Tu lembra da página e do trecho que fala tal coisa?
Sabe por quê? Porque tem os 50 álibis lá. Que é incrível que fala aqueles 50 álibis que... as desculpas que a gente
dá. As famosinhas desculpas.
É, exato. As famosas desculpas que a gente dá. Ah, eu não posso porque... Ah, por causa da família... Eu não posso fazer isso. Por que isso? Porque eu não tenho dinheiro. Ah, porque eu não tenho... 50 álibis. Quem tem esse livro, pega lá agora e abre na página 356 e dá uma lidinha lá.
Olha aí, quem tá ouvindo, por favor, faz isso.
Que vocês sabem, é incrível as desculpas que a gente arranja pra gente mesmo.
Então, e escreveu isso em mil... Esse livro?
38, acho que 1938, se não tô
enganada. Então quer dizer que os álibis, as desculpas que ele escreveu lá atrás, até hoje, seguem sendo usadas pelas pessoas.
As mesmas. Se tu lê, isso se aplica hoje. Se aplica hoje o que tá escrito lá. E incrível esse livro. Em 2011, já havia... atingido 70 milhões de cópias no mundo.
Em 2011. É um número muito expressivo.
É inacreditável, quase. Em 2011. Imagina agora. No mundo.
Sim.
Então, um livro mais vendido dele. E o mais polêmico, óbvio, é O Mais Esperto Que o Diabo. É um livro até pelo título, né?
Sim. É a primeira vez que eu fiquei sabendo desse livro... eu li o título e eu falei, caramba, até então eu não tinha visto nenhum livro com um título tão provocador, tão curioso, e né, não vou dar spoiler aqui, mas realmente é um livro muito bom e bem polêmico, né?
É, com certeza.
E na tua opinião, Cláudia, por que hoje em dia aumentou, digamos, a fama ou a procura por Napoleão Hill?
Olha, André, essa é uma opinião bem particular. A gente vem fazendo um trabalho de bastante tempo. O nosso trabalho com a Fundação Napoleon Hill e o nosso trabalho Mastermind de instrutores, nosso trabalho bem feito, bem estruturado, com grande respaldo, bem compromissado. Bem responsável, ele vem sendo estruturado há muitos anos.
Sim, não é uma coisa do dia para noite também.
Não é. É claro que toda essa literatura, tudo isso nos ajuda muito, e o nome de Napoleon Hill, o Napoleon Hill é, não tem o que falar, ele é best-seller, ele é uma pessoa incrível. E nós estamos aqui trabalhando para isso, né? Trabalhando em nome de. E tudo que Napoleon Hill falou lá em 1908 e 28 e 38, hoje a gente vem repetindo, que é trabalhar comportamento. Nada mais do que isso. Relacionamento, pessoas, equipes.
E esse é o grande ponto, né? Porque hoje em dia muito se fala e na verdade, se percebe agora te ouvindo que faz sentido, né? Quando se fala que a pessoa, ela é contratada pelas qualidades técnicas, ela é demitida pelo comportamento. É. Então, né, de fato, hoje em dia, mais do que nunca, a parte comportamental tem sido o que realmente faz a diferença.
E longe de dizer que conhecimento não é importante, não é isso não, é importante sim. Mas a gente sabe que 85% é muito o jeito que tu lida. Se tu não tem habilidade de te comunicar com a tua liderança, se tu não tem habilidade de lidar com a, com os teus colaboradores, com a tua equipe, se tu não sabe como lidar com as pessoas em conflito, como? Isso é comportamento, isso hoje tem muito valor e tu precisa saber disso. Napoleão já sabia disso, já percebia isso.
É, isso é uma coisa que a gente tem que realmente admirar quando tem autores, quando tem personagens, quando tem livros de 30, 40, 50, 60 anos atrás, uhum, e que até hoje perduram e que até hoje nos ensinam, realmente não é ao acaso, realmente não é para ser ignorado, porque tem muito livro passageiro, né? Tem muitas pessoas que duram pouco tempo, uhum, né, os seus ensinamentos, sim, digamos, sim, assim, mas Napoleão Hill é um exemplo claro de que
não é passageiro, tá? Não é passageiro. Muitos anos, muitos e muitos anos aí. E os treinamentos da Fundação Napoleão Hill, do Mastermind, também. A gente está muitos anos trabalhando aí no mercado, a gente está bastante tempo aí. Nós somos a única escola hoje que tem a chancela da Fundação Napoleão Hill.
Então, praticamente, para quem até então dos ouvintes não conhece a escola Mastermind, os treinamentos que vocês dão, eles são focados totalmente em Napoleão Hill.
Sim, sim. Nós temos, tanto que os nossos diplomas de formação têm o selo e a chancela da Fundação Napoleão Hill.
Olha aí, ó, fica a dica para os ouvintes aí, conhecer Mastermind, pesquisar na internet aí, porque realmente, se com tudo isso que tu traz pra gente, né, sobre Napoleão Hill, de fato é ensinado, é replicado nos cursos de você, treinamentos, sim, realmente tem muito a acrescentar.
As ferramentas do treinamento de liderança, as ferramentas têm como base, o treinamento de liderança nosso tem como base o livro A Lei do Triunfo, que é aquela pesquisa que ele fez 20 anos, que é o livro base dele, que é o livro de 1.300 páginas, que é o livro que eu tenho aqui na mão agora.
E que a gente já vai falar sobre ele. Mas afinal, então, Cláudia, vamos falar agora do livro mais polêmico, então, O Mais Esperto Que o Diabo. A gente não vai dar spoiler aqui, tanto eu que já li o livro e, né, também tu. Mas o que tem de tão misterioso, de tão polêmico nesse livro que os ouvintes precisam saber e que muita gente não sabe?
Pois é, este livro foi escrito em 1938 e só foi publicado nos Estados Unidos em 2011.
Peraí, escrito em 38 e, uhum, publicado em 2011.
Ficou 77 anos escondido.
Escondido.
No Brasil, em 2014, ele foi lançado. Porque quando Napoleão Hill, ele já era um autor de best-sellers, ele já era super famoso, ele era um autor mega conhecido, ele estava muito bem, estava super bem. E o que aconteceu? Ele escrevia para um jornal e ele começou a escrever e escreveu contra a máfia. Começou a combater a máfia no jornal e a máfia, na época, decretou a morte dele. E aí ele teve que se esconder. Aí ele fugiu e se escondeu num porão, numa casa, e ficou escondido. E quando ele estava lá escondido, porque a máfia é assim, né? Decretou a morte de alguém,
sim, já era.
Já era. E ele ficou escondido lá. Enquanto ele estava escondido no porão dessa casa, ele começou a ele lidar com os medos e as crenças dele. E ele começou a escrever. E ele escreveu, e escreveu, e escreveu o livro Mais Esperto Que o Diabo. Porém, esse livro ficou escondido. Eles foram descobrir muitos anos depois. E a filha de Napoleão Hill não quis publicar o livro.
A filha dele não quis?
Não quis. Porém, o neto dele, James Hill, quando pegou o livro, não, eu vou publicar.
Chegou de mistério, agora todo mundo vai saber.
Eu vou colocar esse livro e publicou, tanto que hoje já está em 150 países o livro. E virou um best-seller com mais de 100 milhões de cópias. O livro explodiu. porque ele é um mistério realmente, né? Ele tem muitos mistérios, a página 66 tem um mistério na página 66. Ó,
página 66?
É, tem um mistério na página 66. E,
ah, isso eu não sabia, quando eu li eu não...
Tem um símbolo na página 66.
Um símbolo?
Uhum.
Olha aí.
E o livro fala exatamente disso, dos nossos medos, das nossas crenças, procrastinação... raiva, todas essas coisas que a gente enfrenta, né?
É, realmente o livro é muito bom. E agora, sabendo desses um pouco da história, do porquê desse mistério, realmente eu confesso que eu não sabia e não tinha conhecimento e não tenho conhecimento de algum livro com uma história semelhante, de ficar 70 anos guardado, escondido, portanto ser polêmico ou talvez provocador, enfim.
No final de 2017, quando esse livro foi lançado no nosso seminário Segue Rio, que a gente tem um seminário anual do Mastermind que se chama Segue Rio, que é o segredo de Napoleon Hill, todos os anos, entre maio, abril e maio a gente tem, foi lançado o livro no seminário. E o Marcial, que é o diretor da Citadel, lançou o livro nesse seminário. E ele contou toda essa história. Ficou todo mundo no seminário assim...
Todo mundo boquiaberto, sem saber.
Muito... Todo mundo arrepiado de ouvir a história, né? E ele contou toda a história em detalhes. Ele ficou quase 40 minutos contando, assim, detalhadamente. Foi incrível. Então, é um livro que, se vocês não leram, precisam ler. O livro é incrível. O livro, você não consegue parar de ler. É um livro muito bom de ler. É, e também tem uma história bastante curiosa a respeito desse livro, que... O empresário presidente da Tramontina, Clóvis Tramontina, presenteou a presidente da República na época, Dilma Rousseff, com este livro, né?
Ó, tem mais uma, tem mais uma história peculiar que envolve esse livro.
E foi noticiado, muito noticiado, então saiu notas, foi em 8 de janeiro de 2015, e ficou muito conhecido, falado, né? Então o livro é bastante... conhecido, é polêmico pelo título, porque fala dos nossos medos e porque tem essa história com a ex-presidente. Então, é um livro bastante polêmico.
Eu estou com um exemplar na mão aqui que eu ganhei de presente da Cláudia, né? Muito obrigado, Cláudia. Uhum. E que eu vou encontrar uma forma de sortear para quem está ouvindo o podcast, para os meus seguidores, enfim, esse livro que realmente é uma obra de arte e que todas as pessoas deveriam ler, porque realmente ele é bem provocador, ele é bem reflexivo e que diz muito sobre a gente, como a gente pode e deve talvez pensar com relação a nós mesmos.
Na verdade, o neto de Napoleon Hill, que publicou, James Hill, ele publicou esse livro e ele foi muito incisivo, porque não queriam publicar o livro, né? E porque o livro fala muito da angústia do vô dele, né? Que viveu o tempo que ele ficou escondido, né?
Angustiante.
E até porque o título é bem desafiador, né?
Total. Muito.
Muito.
Cláudia, quando foi teu primeiro contato com o Napoleon Hill, com a história dele e o que te fez seguir a tua vida, a tua carreira, propagando as ideias dele, dando os treinamentos, sendo instrutora?
Eu conheci Napoleon Hill, um livro dele, eu tinha 31 anos, em 1995 eu li A Lei do Triunfo. E me apaixonei pelo livro, achei incrível o livro, eu adorei, li nas minhas férias, eu lembro que o livro era muito, tinha muitas páginas, e fiquei realmente impressionada com o livro. Mas nunca mais peguei nenhum livro, nunca mais soube nada. Passaram-se muitos anos, eu estava trabalhando, eu estava morando em Porto Alegre, e eu já morava em Porto Alegre, E já estava casada, com certeza, já estava casada com essa idade. E eu trabalhava já há 16 anos numa empresa e eu queria mudar de função, e eu estava querendo mudar de trabalho, eu queria conhecer outras coisas. E uma amiga minha, uma amiga muito querida, Maria Bozetti, de Lajeado, eu fui na casa dela e ela me disse, eu conversando, ela disse... Conversando, como é que tu tá? Eu disse, tu querendo mudar, quero fazer outra coisa e tal. Ela disse, tu já ouviu falar de mastermind? E eu falei, não. Tu não conhece? Pois é, meu filho comprou a franquia, tá fazendo... Eu, como assim? Aonde? Em Canoas. E acabou que eu conheci, eu fiz o treinamento. Gustavo Bozetti era o instrutor na época em Canoas. Eu saía de Porto Alegre até Canoas, fazia o treinamento. E já na primeira sessão eu fiquei... impressionada assim com o treinamento foi, nossa, mudou muito o meu jeito de pensar, eu saí entusiasmada para começo de conversa, porque eu tava muito desmotivada, me deu uma energia, e eu lembro que ele disse assim para mim, Cláudia, vem trabalhar com a gente, a mãe disse que tu pode ser instrutora, daí eu falei, nossa, será?
E sabe que também, essa foi a minha impressão, como eu já fiz... Né, contigo, inclusive, né, o treinamento, a primeira sessão para mim já foi impactante e eu já senti que de fato faz sentido e transforma. Coisas.
A primeira sessão ela faz uma autoavaliação nas 17 leis do êxito de Napoleon Hill e faz uma autoavaliação na gente. Nós nos olhamos. O treinamento é transformador porque não diz nada, não te diz se tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. É você que se autoavalia, se enxerga. E foi muito bom, porque eu me olhei, eu me enxerguei e pensei, nossa, é muito verdade as coisas que estão... Eu preciso mudar muitas coisas. E o Gustavo foi muito acolhedor. O treinamento é acolhedor.
Sim,
ele te recebe, ele te acolhe, ele te respeita, mas também te diz muitas coisas, muitas
Sim,
verdades.
Né? É verdade.
Porque não é só passar a mão na cabeça, não. E foi muito bom para mim, foi excelente, tanto que eu terminei o treinamento e comecei a minha preparação para instrutora. E um ano e pouco depois, eu tava entrando... para ser uma instrutora mastermind hoje.
E não pretende sair tão logo?
Não, fazem 9 anos já. Estou muito feliz sendo instrutora.
Indo para a parte final do nosso podcast, eu quero te fazer duas ou três perguntas finais, Cláudia. A primeira é, por que que tu decidiu ser uma instrutora mastermind? Qual das leis do triunfo ou quais dos seus ensinamentos que tu entende que ainda fazem sentido hoje e que faz mais sentido para o nosso mundo atual?
Por que que eu decidi ser instrutora? Porque todas as mudanças que eu vi... Naquela turma que eu fiz o treinamento em 2011, todas as mudanças e as transformações que eu vi naquelas pessoas e que eu vi em mim, que hoje eu sou uma pessoa... totalmente diferente daquela que entrou lá naquela sala em 2011. E hoje, nesses 9 anos, como instrutora das pessoas que entram nas salas, que entram no treinamento e saem outras pessoas que se transformam a vida delas como profissionais e dentro de casa, como pessoas, elas saem transformadas, modificadas, elas têm uma vida melhor, elas trazem uma vida melhor para quem elas, com quem elas moram, ou sendo como líderes, ou sendo como colaboradores, ou que elas façam, ou seja, o que elas quiserem na vida.
Realmente transforma.
Isso, para mim, é uma grande alegria. E quando a pessoa liga para mim e diz, Cláudia, eu consegui um trabalho melhor, eu tive uma promoção, eu vou morar em São Paulo, porque aconteceu hoje. A pessoa ligou dizendo que foi promovida e que vai morar em São Paulo e está muito feliz porque o treinamento, porque a instrutora ajudou de uma forma incrível.
É, isso realmente isso. Deve ser gratificante.
Ser transformador é muito bom. É, faz muito bem para todos. E é viver isso. Porque não adianta você ensinar algo que você não está praticando. Porque o treinamento ele precisa ser posto em prática. Você tem que vivenciar, você tem que colocar em prática. O treinamento é prático e vivencial. Você tem que colocar em prática, botar na tua vida, no dia a dia, para que você veja as mudanças.
É, isso realmente é para qualquer coisa, né? Para um livro que tu leia, para um curso que tu faça. É. E esse é um ponto que eu vejo muitas pessoas que, de fato, fazem muitas coisas, leem muitos livros, fazem muitos cursos, mas, de fato, não aplicam aquilo que aprenderam.
Exatamente. Não adianta, que nem a gente fala... É, um baú cheio de moedas de ouro no fundo do mar não tem valor nenhum.
Sim, é um bom exemplo.
Não tem valor nenhum. Você pode ter todo o conhecimento, pode fazer todos os cursos, treinamentos e não aplicar nada. Então, o Mastermind tem 98,4% de satisfação das pessoas que fazem. E nós não inventamos esse número. É pesquisa anônima. As pessoas preenchem quando saem do treinamento. São 12 semanas, 3 meses o treinamento. É uma vez por semana. E tu sabe, Anderson, tu tá lá dentro.
Sim, realmente eu sei.
Todo mundo que passa por lá tem transformação. Eu fico perto, eu quero saber. A gente acompanha, nós temos responsabilidade e comprometimento com as pessoas que estão lá. Nós não temos turmas de 100 pessoas. A gente trabalha com um número reduzido porque a gente quer olhar no olho das pessoas.
É, isso realmente faz muita diferença.
Faz uma grande diferença. Porque eu tive isso comigo. E é por isso que eu me comprometo. Porque eu, como participante do treinamento, vi isso acontecer comigo e eu quero que as pessoas que vão para lá tenham isso também. Essa é a nossa responsabilidade como instrutor.
E a outra pergunta, então, da... Dos ensinamentos dele, do Napoleão Hill, das leis, qual tu acha que é a mais importante para os dias de hoje? Se é que tem uma, né, que é mais importante apenas.
É isso que eu ia dizer, é tão difícil dizer uma, porque essas 17 leis do êxito, para mim, na minha concepção, elas se completam. Uma completa a outra. Eu preciso de uma para completar a outra.
Pode falar algumas?
Eu para mim.
Para quem não conhece.
Eu vou te dizer. A primeira lei do êxito é uma, para mim, aqui uma das mais importantes, que é o objetivo principal bem definido. Você precisa saber onde você quer chegar. Parece tão clichê falar isso, parece tão... Ah, mas todo
Sim,
mundo
tem
diz
que
isso.
Tem um objetivo
mas,
e tal.
Mas você precisa saber o que você
quer. É o princípio de tudo, né?
É o princípio, eu tenho que saber onde eu quero chegar. E outra lei importante, lei do êxito, é a aliança de mentes.
Sim, um mastermind puro.
O mastermind é saber fazer aliança de mentes com as pessoas, é saber conectar as pessoas, é saber fazer com que as pessoas se relacionem. Pra ti ter um objetivo, tu tem um objetivo principal, tu sabe onde tu quer chegar? Agora faz as pessoas trabalhar junto contigo pra isso.
Sim. Não, faz muito sentido.
É, pra mim, são as duas que se conectam e se tu tiver essas duas... Tu já tem grande caminho andado.
Sim. É, pra mim, uma das que eu mais gosto e admiro, mas é aquela que fala, faça sempre mais do que é solicitado,
combinado.
É pedido, é combinado.
9, faça mais que o combinado.
9. É, pra mim, essa é uma das mais importantes que eu vejo, porque, de fato, muitas pessoas, às vezes, reclamam que, ah, eu não sou promovido, ah, mas ninguém olha pra mim, ah, mas eu não ganho aumento, mas todos os dias ela
tá
faz... É, exatamente. Ela faz somente aquilo que é pedido, enfim. E então, quando tu começa a fazer coisas além do que o teu cargo, do teu salário exige, coisas boas começam a acontecer. Então, essa lei, pra mim, é uma das mais importantes, se fosse escolher, de fato, alguma delas.
E, com certeza absoluta, as pessoas que estão nos cargos de liderança... Os gestores, as pessoas que elas sempre fizeram mais que combinado. Essas sempre andaram quilômetro extra. Sempre, sempre, sempre. É quase que certo.
Sim.
E se você tá aí, não tá ainda num cargo de liderança, então, mas nossa, eu tô fazendo todo, sempre mais que combinado e ninguém viu ainda. Espera, Vamos ver. Eu...
Sim, em algum momento vai ver.
Em algum momento
muitas vezes, vai ver. Muitas vezes não é no tempo que a gente quer, que a gente espera.
Exato.
Mas de fato, todos os dias tu faz algo a mais do que se pede, em algum momento vai ser. Exceto aí se tu estiver numa empresa que de fato, né, com um gestor que não é meritocrático ou que, né, realmente não tem uma gestão de pessoas.
Exatamente.
Né? Daí eu acho que é. Daí realmente cabe a ti ver esse ambiente, como é que tá e tal. Opa, como é que eu então migro para um ambiente onde de
em
fato.
Que eu sou reconhecido. Eu sempre pensei assim. Sempre, sempre. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre. Não tem, tudo bem, eu vou fazer o meu melhor hoje, porque eu tô em paz comigo mesmo. Eu vou fazer o meu melhor e pronto.
Estamos chegando ao fim do nosso episódio, então, de hoje. E, Cláudia, aonde as pessoas te encontram nas redes sociais?
No Instagram, Cláudia Horn, com H. Cláudia, H-O-R-N, Facebook, LinkedIn, tem nosso site, Mastermind RS, lá tem informações dos nossos treinamentos, tem uma turma do grupo de liderança Mastermind iniciando no dia 27 de janeiro aqui em Porto Alegre.
Olha aí, já vendendo peixe.
Isso aí.
Então, Cláudia, muito obrigado pela tua presença aqui.
Obrigada a você.
E a todos, muito obrigado pela audiência. Até o próximo episódio. Tchau!